Estamos apresentando Salão Verde.
30,6 gigatoneladas de dióxido de carbono no ar. Esse é um novo e triste recorde histórico de emissão de gases do efeito estufa medido apenas no setor de geração de energia elétrica. O índice, que acaba de ser divulgado pela Agência Internacional de Energia, se refere às emissões do ano passado e está 1,3 gigatonelada acima do registrado em 2009. E o que é pior, a própria agência admite que a tendência é de aumento neste e nos próximos anos, já que 80% das emissões vem de usinas que são vitais para o fornecimento de energia, tanto nos países ricos quanto nos emergentes, que passam por intenso processo de industrialização.
Essa notícia acendeu o sinal de alerta máximo diante da meta de manutenção do aquecimento global abaixo de 2 graus. Para que essa meta seja cumprida, as emissões de CO2 não poderiam ultrapassar o limite de 32 gigatoneladas até o ano 2020. Porém, o crescente investimento em infraestrutura em todos os países amplia a demanda por energia e eleva as emissões do setor. Se este nível de crescimento for mantido, o aquecimento global poderá ultrapassar os 4 graus até o ano 2100, de acordo com o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, o IPCC.
Das 30,6 gigatoneladas de CO2 colocadas no ar pelo setor de energia em 2010, cerca de 80% saíram da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. O economista-chefe da Agência Internacional de Energia, Faith Birol, afirmou que, diante desse novo quadro de alerta, cada país precisa traçar metas mais ambiciosas e concretas para conciliar o desenvolvimento econômico com o controle do aquecimento global. Birol não citou novos limites a serem perseguidos, mas frisou que as projeções sombrias de mudanças climáticas significariam transformações irreversíveis nos ecossistemas e na vida de milhões de pessoas, forçando migrações em massa e conflitos por recursos naturais.
Aqui no Cerrado, por exemplo, pesquisas já apontam que as consequências do aumento de temperatura podem ser desastrosas para as aves típicas desse ecossistema brasileiro. Um estudo recente realizado pelo chefe do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, professor Miguel Marini, mostra que 38 espécies de pássaros do Cerrado, como o soldadinho, o inhambu e o beija-flor chifre de ouro, poderão ser obrigadas a mudar de endereço caso a temperatura na savana brasileira aumente, em média, 3 graus nos próximos 100 anos.
Esse estudo, citado pelo Zeca, foi tema de uma entrevista que eu fiz com o professor Miguel Marini. Os melhores momentos dessa conversa você ouve agora. Bom, professor, o senhor concluiu uma pesquisa de pós-doutorado sobre as aves do Cerrado brasileiro e uma das conclusões aqui que nos chamou a atenção é que essas espécies correm risco com o possível aumento da temperatura da Terra até o ano de 2099. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente quais as principais conclusões desse estudo. São preocupantes, não é mesmo?
Sim, eles são muito preocupantes, que existem previsões de que a temperatura na América do Sul vai aumentar em média 3 graus. E com isso, muitos animais e plantas também não vão ter mais as condições ideais de sobreviver e de viver nos locais que elas habitam hoje. Com isso, o estudo que eu fiz foi prever o que aconteceria com essas aves, principalmente as aves endêmicas, isto é, aquelas que ocorrem só no Cerrado do Brasil, no Brasil Central, o que aconteceria com elas com esse aumento da temperatura. O resultado dessas análises matemáticas é de que essas aves teriam que se deslocar para uma região mais ao sul e sudeste do Brasil, onde no futuro as condições climáticas seriam melhores do que elas são hoje, tá? Nesse caso, fugindo, né, se deslocando para longe das regiões que vão ficar muito quentes no futuro, que seria a região mais central e norte do Cerrado do Brasil.
E, professor, quais as consequências para essas espécies de aves se elas terem que migrar para o sul, para o sudeste? A capacidade de adaptação delas, por exemplo, poderia ficar comprometida?
Todo organismo ele vai ter um de três tipos de respostas a uma mudança climática, né? Ele pode se adaptar a essa nova condição e continuar vivendo onde ele vive. Ele pode se extinguir, né, não se deslocando, se extinguir daquele local. Ou o que é mais comum e mais provável é que ele vai se deslocar para regiões mais adequadas. O problema é que no passado, todas as mudanças climáticas que ocorreram no passado, os organismos, né, não só as aves, mas todos os organismos, eles conseguiam se deslocar ao longo do tempo, porque o ambiente era natural e as mudanças eram um pouco mais lentas do que está acontecendo hoje. Hoje em dia, o que está acontecendo é uma mudança climática mais rápida e, por causa do grande desmatamento que existe em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, boa parte desses ambientes naturais que esses organismos usariam para se deslocar, hoje em dia não estão disponíveis, né? Porque hoje existem plantações, pastos, cidades hidrelétricas e vários tipos de obstáculos, que a gente pode dizer, ao deslocamento desses organismos.
E aí a previsão que o senhor faz seria um grande risco, então, de extinção dessas espécies de aves típicas aqui do Cerrado?
A gente não pode ainda falar em extinção mesmo, mas a gente pode dizer que provavelmente eles vão diminuir muito o tamanho das populações, vão diminuir muito a ocorrência da distribuição geográfica delas, e caso eles não consigam se deslocar para o sul, existe sim um risco de extinção até o final desse século.
E, professor, para a gente poder concluir aqui a nossa entrevista, o senhor, conversando comigo um pouquinho antes, disse que essa pesquisa ela foi concluída há pouco mais de um ano. Nesse tempo, desde que o senhor concluiu essa pesquisa, o que o senhor esperava desse estudo? Algum tipo de repercussão desse estudo no governo, no Ministério do Meio Ambiente, para que sejam criadas, por exemplo, mais unidades de conservação aqui no Cerrado?
Esse estudo mostra que a gente tem que planejar o futuro. Então, a gente não pode pensar em conservação da natureza como algo estático no dia de hoje. A gente tem mudanças não só climáticas, mas mudanças socioeconômicas ocorrendo pelo mundo afora. Então, o objetivo de realizar o estudo é exatamente de tentar fazer previsões do que aconteceria com essas aves no Brasil a longo prazo. Já existem estudos, por exemplo, semelhantes feitos com vários outros organismos, como árvores do cerrado, como vetores de doenças, né, insetos que transmitem doenças. Então, todos esses estudos mostram que a gente tem que se preocupar sim com o futuro, que a gente tem que analisar o potencial efeito dessas espécies, né, dessas mudanças climáticas em diversas espécies, que não só têm interesse de conservação, mas são espécies que muitas vezes prestam serviços ambientais, como polinização, dispersão de sementes, ou espécies que têm interesse econômico, como, por exemplo, espécies que podem virar pragas em certos locais ou causar mudança na transmissão de doenças, como acontece, por exemplo, que moscas que transmitem leishmaniose, que no passado não ocorriam no sul do Brasil e hoje em dia já ocorre.
Tá ok, eu agradeço ao professor Miguel Marini, chefe do Departamento de Zoologia da UNB, que concluiu há pouco tempo um estudo sobre os impactos das mudanças climáticas sobre as aves do Cerrado. Professor Miguel, muito obrigada pela entrevista ao Salão Verde.
Bom dia, obrigado a vocês.
Bom dia. Vem da Alemanha a primeira ação de impacto surgida após o desastre nuclear de Fukushima no Japão. A chanceler Angela Merkel anunciou o fechamento de todas as usinas nucleares do país até 2022. A usina de Krumel e 7 reatores que estavam temporariamente parados não serão reativados. Outros 6 reatores mais novos serão gradativamente desligados até 2021 e os 3 mais novos no ano seguinte.
Apesar de 23% da energia usada na Alemanha ter matriz nuclear, o país foi palco de intensas manifestações contra as usinas logo após o terremoto e a tsunami que atingiram Fukushima em março e provocaram um dos maiores desastres nucleares da história. Juntamente com o fim das usinas nucleares alemães até 2022, Angela Merkel também anunciou investimentos e estudos para o fornecimento duradouro de energia sustentável ao país.
Aqui no Brasil, essa notícia teve repercussão imediata na Câmara dos Deputados. Muitos parlamentares lembraram que o programa nuclear brasileiro foi construído com tecnologia alemã e que ainda existe a previsão de repasse de 3 bilhões de reais daquele país para investimento na usina de Angra 3 nos próximos anos. O Partido Verde anunciou que vai reforçar o pedido para que o governo alemão não libere esses recursos para o Brasil. De acordo com o PV, os riscos da energia nuclear são muito muito maiores por aqui, sobretudo diante do que o partido chama de quadro total de insegurança, marcado pela falta da zona de exclusão e áreas de escape em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.
O deputado pelo Partido Verde de São Paulo, Ricardo Izar Júnior, apresentou um projeto de decreto legislativo que pede a convocação de um plebiscito para consultar a população sobre a continuidade ou não do uso de fontes de energia nuclear pelo país. E a Comissão de Meio Ambiente da Câmara vai instalar uma subcomissão para regulamentar a fiscalização e o controle pelo Congresso do programa nuclear brasileiro.
Essa subcomissão foi proposta pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Giovanni Cherini, do PDT gaúcho. A ideia, segundo ele, é conferir mais transparência ao programa nuclear brasileiro.
Com esses dados, nós vamos querer mostrar quanto custa essa energia, se é mais barato mesmo que a energia eólica, como o presidente da Eletronuclear tem dito aqui. Então nós vamos, na verdade, mostrar a transparência do programa para toda a comunidade do país. Nós queremos, em primeiro lugar, que esteja adequado a esta legislação. Se que na caminhada tiver que modificar, não pode ser modificada só para a energia nuclear. Tem que modificar para todas as fontes energéticas.
Cherini explica que, apesar de a Constituição atribuir ao Congresso a fiscalização de atividades nucleares, atualmente a função é exercida por órgãos do Executivo. Para o deputado, a situação é contraditória e também ilegal, já que o órgão fiscalizador, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é igualmente responsável pela implantação do programa.
A criação de uma agência reguladora independente para o setor de energia nuclear está em análise na Casa Civil da Presidência da República.
Dica da semana.
Nesta semana, continuam em todo o país as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. E aqui vai uma dica de programação especial para esta semana. A TV Brasil lança nesta quarta-feira a série de documentários Extinções. Em cada um dos 6 episódios, é contada a vida de 6 grandes animais ameaçados no mundo. No vídeo desta quarta, a onça-pintada é o personagem principal de uma história narrada no Cerrado Brasileiro.
Ao longo da série, serão contadas as vidas do guepardo, típico da savana sul-africana e das planícies do Irã, do elefante asiático, presente nas selvas da Tailândia e de Burma, do tigre das florestas chinesas, do orangotango das selvas da Malásia e da Indonésia e do urso polar, habitante dos mares do Canadá e do Alasca.
A série sobre a vida de 6 animais em extinção no mundo é uma coprodução do Brasil, França, Singapura e Canadá. Os vídeos, que já foram exibidos em mais de 50 países, alcançaram a maior audiência da TV francesa no verão passado.
E aqui pela Rádio Câmara, a partir desta segunda-feira, está sendo veiculada uma série especial de 3 matérias sobre a retomada dos negócios após grandes desastres naturais, como o que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro no início deste ano. Vencedora da etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo de 2011, a reportagem é da jornalista Daniele Lessa e vai ao ar às 6h50 da manhã, com reprise às 8h50 da manhã e às 11h15 da noite.
E como a gente já falou no início desta dica, outras atividades estão previstas em todo o país em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Vale a pena se informar na sua cidade sobre a programação. Uma dica é procurar a agenda das secretarias municipais e estaduais de meio ambiente, as escolas, os sites de organizações não governamentais ligadas à causa ambiental, as assembleias legislativas e também câmaras municipais.
Aqui em Brasília mesmo, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal estão com exposições e palestras agendadas para esta semana. E a partir desta sexta-feira, dia 10 de junho, será inaugurada no Museu da República, na Esplanada dos Ministérios, a mostra Imagem do Lixo, com obras do artista plástico Vicky Muniz. A exposição ficará aberta ao público até 30 de junho.
Então, com essa dica de programas especiais nesta Semana do Meio Ambiente, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Lena Araújo, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.